Eu sou a Isa e sejam muito bem-vindos ao Geekcast, nosso primeiro podcast feito com muito carinho pra vocês. E quem tá comigo nesse projeto é o Miltinho, do canal Team Joga. E aí, Miltinho, como que você tá?
E aí, pessoal, tudo bem? E aí, Isa, hoje a gente vai falar nessa série nossa de podcasts, né? Vamos falar aí de um tema aí que é um tanto quanto polêmico, controverso e gera
discussões, né?
Muitas divisões de opiniões aí, porque a gente vai falar de jogos renomados que se transformaram em franquias de filmes ou séries, né?
Alguns tão bons, outros nem tão bons assim.
Alguns assim, mais ou menos.
Mais ou menos.
E eu acho, Isa, que a gente pode começar por um jogo aí que... Uma série de jogos, na verdade, muito aclamada e tem uma legião muito grande de fãs, que é a série de Mortal Kombat.
Boa.
E, inclusive, ela vai ter um filme aí, né? Daqui a pouquinho tá chegando aí o filme pra
gente. É verdade. Tá logo aí. Você assistiu o primeiro filme de 95?
Eu assisti o primeiro. Acho que são dois filmes, não são?
Sim, os primeiros foram dois filmes. Agora vai sair o novo agora, esse ano ainda. E
sim.
O primeiro... Cara, foi muito dividido, porque foi aclamado por fãs, mas a crítica pesou. E como na época, em 95, a internet não era tão forte assim como é hoje, a crítica que valia muito mais do que vale hoje. Então foi assim, se eu não me engano, foi uma porcentagem de 56% de aprovação.
E por parte da crítica?
Por parte da crítica. Então, assim, foi um pouco ruim, né? Pra a vista dos críticos. Só que os fãs gostaram. Então, é uma coisa bem, bem dividida. Eu amei, assim. Por um filme de 95, cara, se você for olhar, tá muito bem feito. Tá perfeito.
Sim, concordo. E outra coisa, na década de 90 ali, mais pro final, né? Foram lançados alguns outros filmes ali baseados em jogos. Eu posso citar dois exemplos. O primeiro é o Super Mario, né? O filme do Mario. Eu acho que ele é da década de 90. Dispensa comentários, né? Eu acho que quem já ouviu falar desse... Depois você pesquisa aí, filme.
Quem viu Mario. Ou quem não viu já deve imaginar a cagada que foi, né? Não?
Exatamente. Você nunca viu falar e nunca viu, melhor nem continuar... Sabendo, viu?
Porque, não, deixa eu falar. Assim, tem como você imaginar o Super Mario na vida real? Porque, tipo assim, é um baixinho italiano que precisa salvar a princesinha e luta contra...
Bigodudo?
Ele monta num dinossauro e luta contra
os cogumelos.
Uma tartaruga gigante, não é não? Com espinhos. É uma coisa muito, um pouco difícil, né? Pra trazer pra realidade. Agora, você imagina a cagada disso, ainda mais nos anos 90, rapaz.
Sim, nossa. Aqueles efeitos especiais, né, tipo assim, super
bem.
Com todos aqueles recursos técnicos, né, vamos colocar assim, entre aspas. E, além desse do Super Mario, teve um outro filme também, que não foi do nível do Super Mario, né, ele deu uma comparação ao outro, né. Esse filme é um deus, que foi o filme do Street Fighter, né. Só que ali também não foi aquela coisa... A começar pelo lado americano que eles colocaram no filme, eles deixaram o filme muito americano, isolaram os protagonistas ali, japoneses, né, que são a Chun-Li e o Ryu. A gente sabe que tem um Ken que é americano, né, mas você fala Street Fighter, você lembra Chun-Li e Ryu, eles deixaram mais de lado para focar num americano. Um personagem americano no filme, né? Então, assim, nessa década de 90, a gente teve essas pérolas aí, né? E o Mortal Kombat, ele se saiu muito bem em relação a esses outros, né? Se você for usar como efeito de comparação.
O primeiro, né? O primeiro, porque se você for comparar, em 97, já lançou o segundo. Só que, assim, a Sonya Blade já não era mais a Bridget.
Sim, eles mudaram de atriz de um filme pro outro.
Sim, a atriz principal. Agora, mudou o diretor. O diretor, que era o Paul Anderson, aí passou a ser o Leonard.
John Leonard.
Então, teve essa mudança de atriz principal, da direção, e de orçamento também. Foi uma mudança muito drástica. Eu acredito que por causa da negatividade das críticas, né? As pessoas, eu acho que esperam demais de um filme. Só que, assim, se você for comparar, o primeiro cara é maravilhoso. Tem gente que fala que é aquele famoso tão ruim que ficou bom. Agora, o segundo, se você. Cara, é a mesma coisa de você, eu aqui, pegar uma tela verde e fazer. Eu acho que eu faço um filme melhor.
Fazer um chroma key aí, né? Colocar você dando uns golpinhos de karatê.
Já
Vai ficar
pensou?
show de bola. Nossa.
Então, eu não consegui assistir esse segundo filme até o final, porque ficou terrível, terrível, terrível. Agora.
É, eu tenho mais lembranças do primeiro também. É, eu tenho as lembranças ali do. É porque já faz algum tempo, né, que eu não assisto Mortal Kombat. Fui assistir depois de velho. De velho, né? Fui assistir depois de mais velho. E assim, realmente, pra época, os efeitos especiais são bacanas. E os personagens, o traje deles também, né? Todo figurino, a ambientação também. Tá boa, sim, tá boa.
Pois é. E aí, alguma expectativa pro novo?
Então, Isa, eu vi o trailer do novo, vi e revi umas 3 vezes ali. E posso te dizer que gostei bastante.
Ah, gente, vou.
É,
Ai.
principalmente da caracterização. Cara, o Scorpion e Sub-Zero estão excelentes. Principalmente o Scorpion, mano. O Scorpion tá muito
Tá
foda.
maravilhoso. Também gostei
Sim.
bastante.
E ele no trailer mostrou um trechinho da luta deles ali, algumas outras lutas, mas especialmente a luta, aquele trechinho ali mais pro final. Sub-Zero versus Scorpion, mano. Mano, que foi aquilo? Foi muito foda, velho.
Inclusive, peraí, deixa eu puxar minha deixa, meu momento jabá aqui, gente. Você não viu ainda o trailer? Tem lá no meu Instagram, canal Isarik. Então entra lá, vai estar o trailer lá, puxa lá no IGTV. Tá lá o trailer. Agora continue, Miltinho.
Isso aí, galera. Entrem lá. A luta dos dois ali no final mostra como que vai ser a coreografia de lutas no filme. Acredito que continue naquele nível e não saia dali. Não seja menos do que aquilo, porque é o que os fãs merecem, né? O estilo de luta, todos os golpes, os fatalities, estilo jogo mesmo. É lógico que não tem como reproduzir tudo 100% fiel, mas o
Até
máximo que
porque não tem
conseguir.
como, né? Um jogo.
É, assim, mas o máximo que conseguir agradar os
Já
fãs,
pensou se fazer um
clássicos.
brutality? Um fatality ali na vida real, rapaz?
É, pois é. E assim, o máximo que for feito para que agrade os fãs, você pode ter certeza que vai agradar aqueles que são leigos também, não conhecem a franquia do Mortal Kombat.
É
Então,
verdade.
assim, eu acho que vai ser uma evolução muito boa. Algum ou outro efeito especial ali, eu não curti muito, igual aquele raio laser do Kano, né? Eu não gostei muito, achei o efeito especial um pouco fraco. É, mas assim, isso não tira o mérito do trailer. E acredito que se o filme for bom, ele tiver um enredo bom, uma história bacana, personagens bem explorados, acredito que ele também não vai deixar a desejar. Um outro ponto, só pra, né, deixar aqui também, é a respeito do protagonista, que não vai ser nenhum dos protagonistas dos jogos. Não vai ser, entre aspas, né, não vai ser Scorpion, nem Sub-Zero, nem o Liu Kang. Vai ser um personagem novo que eles colocaram ali, que dizem a teoria que é o irmão do Sub-Zero, é o próximo personagem que vai vestir o manto de Sub-Zero, né? Mas isso é só teorias. Mas assim, contanto que eles não estraguem ali essa parte dos personagens em si e não desviem tanto o foco deles, acho que tem tudo para ser um ótimo filme. E por falar em adaptações, a gente tem aí a Netflix, né, que é uma das pioneiras das adaptações aí de várias mídias, como quadrinhos, livros e animes. Ela também está embarcando aqui nas adaptações de jogos, seja para animações, séries ou filmes. A gente pode citar aí como exemplo Tomb Raider, né, que tem uma animação que está prevista para ser lançada
Esse
esse
ano
ano.
ainda, né?
E a gente também tem aí o filme do The Division. É filme, né? The Division é filme,
E o
é
resto é
Tomb
série.
Raider é animação.
Animação, série em animação. O Resident Evil
Ok.
vai ser série em animação também, não é?
O Resident Evil vai ter uma série em animação, que na verdade não se sabe ainda se é uma série ou se é um filme. Na Netflix vai ter duas coisas de Resident Evil, correto? Vai ter uma animação, a animação ainda não se sabe se é série ou filme, e vai ter a série com em live action, com atores de verdade,
Entendeu.
que já está confirmada.
E já que a gente está falando dessa coisa de games e filmes e séries, a Netflix já tem feito isso. Há uns anos atrás ela estava fazendo isso com a Marvel e fez um trabalho foda demais, que foi os defensores. Ele fez série por série até chegar nos defensores e ainda teve mais temporadas. Ficou maravilhoso, principalmente preciso falar do Demolidor, né? Que foi foda demais. E a Netflix agora tá focando no universo dos games.
Olha, Resident Evil, eles estão investindo bastante, viu, Isa? Porque só que já, a gente já tem notícias aí, eles estão produzindo, inclusive eu acho que eles já devem estar em final de produção. Eles estão produzindo uma série animada de Resident Evil. Na verdade, ainda não se sabe se é uma série ou um filme, isso está um pouco incógnita. É, mas que, o que se sabe é que vai ter uma animação, já saiu até um teaser, né? A animação vai ser protagonizada pelo Leon e pela Claire. São dois dos principais protagonistas dos jogos. A animação vai se chamar Infinite Darkness. E a gente também tem em paralelo um seriado, né? Uma série de Resident Evil também em live action. Que vai contar a história de alguns personagens que nunca não apareceram nos jogos. Então são personagens criados especificamente para a série. Que inclusive tem.
Isso dá um medinho, né?
Isso, sim. pois é. Isso aí me dá um medo, um receio, porque se um lado a Netflix acerta em algumas adaptações, do outro ela deixa a desejar em alguns casos, né?
Mas não é só a Netflix que faz isso, não, porque
sim,
toda
sim.
vez que a gente tenta adaptar algo que já existe, uma coisa, aumentar, sempre o risco de dar erro é muito grande, como que já aconteceu em outros filmes do Resident Evil, né, Miltinho?
Sim, com certeza. É a franquia principal aí de filmes, né? Estrelado pela Mila Jovovich. Ela divide a base de fãs, né? Há quem goste e há quem não goste. E há também aqueles que ficam em cima do muro, né?
Como eu.
Eu, por exemplo. Oi?
Como eu. Eu sou café
por exemplo,
com leite,
gente. Porque é o seguinte, o tom dos filmes do Resident Evil, dos dois primeiros, vamos colocar assim, que foi ele. Focado na cidade de Raccoon City, com os personagens clássicos, com exceção da Mila, da Alice, né? Eles têm um tom diferente dos próximos, porque ali a partir do terceiro, a protagonista, né, ela fica tipo overpower, sabe? Então, o foco sai muito do terror e vai muito pra ação. Isso dividiu muito os fãs. Eu tenho várias críticas da série de filmes, inclusive eu acho que eles pegam mais o nome Resident Evil do que sabe, do que a alma da série de jogos em si, ali, pra fazer as adaptações. Então, muitos fãs também têm esse sentimento, né? Uma série de filmes aí, ela fez sucesso, acredito eu, pelas cenas de ação, né? Pelos CGIs, que foram muito bem feitos, isso aí não tem como negar, as cenas de ação, as cenas de luta, mas aquele, sabe, aquela sensação de você estar consumindo um conteúdo de Resident Evil, não passou muito bem para a maioria dos fãs. Mas os primeiros ali, especificamente o primeiro, né? Ser mais específico, o primeiro ele é muito bom, pelo menos na minha opinião. Tem ali elementos de survival horror, dá um certo cagaço.
Eu acho que o primeiro é sempre melhor. Eu sou cagona, gente.
De novo, né?
o primeiro é sempre. Os primeiros filmes sempre são os melhores. Eu acho que por causa da.
É verdade.
Daquela empolgação, aquela coisa de tentar agradar os fãs. Eu não sei por quê, que as sequências sempre são piores. Isso aconteceu com Tomb Raider também. Do primeiro pro segundo, teve uma diferençazinha aí. Porém, os dois primeiros, com Angelina Jolie, eu amei. Só que o primeiro foi bem diferente do segundo.
Verdade.
Mas assim, há controvérsias, né? Há pessoas aí que já não concordam, tem gente que não gosta.
Olha, modéstia à parte, eu gosto. Cara, falando dos jogos, né? Eu gosto mais dos jogos da geração atual do que os jogos clássicos. Nos filmes, eu gosto dos filmes antigos com a Angelina Jolie, mas eu também gosto do filme atual ali com a Alicia Vikander, né? Acho que a Isa não concorda muito comigo.
A você,
né?
É café com leite, dessa vez é você que é café com leite.
Dessa vez eu fui meio morno mesmo, porque eu gosto dos dois.
Pois é, eu sou café com leite quando se fala de Resident Evil e você quando se fala de Tomb Raider, porque eu vou te falar, quem é fã, geral acha, velho, não tem quem não ache, que, quer dizer, dos fãs.
Mas convenhamos que algumas coisas também do filme recente, né, que saiu, do último filme, convenhamos que alguns personagens ali também não ficaram muito bons. O próprio antagonista, né, que é o vilão do filme, eu achei ele fraco. Eu gostei mais da atuação da... Vamos colocar assim, a Alice salvou o filme, né, praticamente, porque a atuação dela
Ai, Milton,
ficou
pelo amor
boa.
de Deus.
Ela
Não.
salvou o filme, a atuação dela ficou boa, e pelo menos
Assim,
eu
eu tive uma
achei.
expectativa do caramba, porque quando eu vi o trailer, eu vi, pô, ela puxando aquelas duas pistolas, falei, cara, vai ser a Lara, vai ser a Lara, cara. Mas não, foi uma menininha besta e que precisava de dinheiro aonde? Lara Croft é milionária, tudo bem, no filme mostrou ela indo lá receber o money dela, mas...
Verdade, ela quis dar uma de fodona, tipo
Se...
assim, ah, não preciso dinheiro assim de
É,
ninguém.
e no, a, juro por Deus, meu pai assistiu e ele falou a mesma coisa que eu, é meu pai mesmo, né, não? Porque,
Sério?
sério, juro por Deus,
Que legal.
cara, porque realmente ela só apanhava, no começo começou ela treinando boxe e ela não tinha instinto, a essência da Lara Croft é que ela tem instinto, com ou sem a experiência dela, ela tinha instinto, então se mostrou ela antes dela virar a Lara Croft... Que a gente conhece, devia ter mostrado ela pelo menos meio fodona, tipo, toda. Ah, não, mostrou ela lutando lá, apanhando, 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 só foi ganhar no final, quase morre, aí achou o pai. Que história mais mal feita. Tentaram pegar o reboot e transformar em filme, mas ficou muito mal feito. Não se dá pra fazer isso, tem que ser a adaptação, não referência, sabe? Não dá pra tentar transformar um jogo em um filme, porque vai dar merda. O jogo é muito maior do que um filme, não tem como.
Sim, é verdade. E eu acho que para efeito de comparação, os
Prefeito?
filmes. Para efeito de comparação, os jogos atuais, né? A trilogia de jogos atuais, que o primeiro, o Rise e o Shadow, eu acho que eles conseguem construir, vamos colocar assim, a origem dela de uma forma bem feita. Eu acredito, né? Que ali eles quiseram fa fazer mais um prelúdio mesmo, a toda a origem dela. Claro, rebutaram, tiraram praticamente tudo que tinha dos jogos clássicos, né? Mas essa história de origem que eles quiseram contar no jogo, eu acredito que funciona porque você fica ali mais imersivo e você vê o sofrimento dela, você fica na pele. Eu até costumo falar que a Lara Croft dos jogos atuais, ela é tipo assim, sofrência pura, porque é que ela sofre demais, principalmente no primeiro jogo. Então, assim, isso deu um pouco certo assim, nos primeiros jogos, nos jogos, né,
É, mas eu acho que
atuais.
é isso
Mas só que
que.
foi, sim. Quando foi transferido para, desculpe, pode falar. Eu te cortei.
Não.
Não, mas igual tava, não, mas desculpa te cortar. Quando eles tentaram transferir isso para os filmes, não deu muito certo. Para o filme, né? Deu muito certo. Então, como o filme, a duração dele é menor, as coisas têm que ser corrido, tem que ser puladas algumas partes, isso acaba prejudicando também, né? Então, assim,
Mas eu
tem muita
acho que
diferença aí
é
também.
esse o detalhe que eu acho que é por isso que os fãs não acabaram não gostando muito tanto do reboot, porque não sei se você lembra, mas quando lançou o reboot, o jogo, os fãs raízes, cara, deu uma coisa assim, eu fui uma das que senti, né? Quem não era fã, que só gostava, quando eu falava, nossa, a Lara tá muito linda, tá maravilhosa, tá não sei o quê, mas os fãs raiz, sabe? Sentiu na pele, pô, ela tá muito sofrendo, tudo bem, quiseram recontar a história dela, como ela ficou forte. Mas eu acho que isso também influenciou pra o gosto. E quando saiu em filme, foi a mesma coisa. Porque a gente é acostumado a ver a Lara fodona. E aí, do nada, vendo um filme, ela toda apanhando, tomando a surra, negando dinheiro, me poupe, né? A Lara que a gente conhece, em vez de negar dinheiro, ela pegava o dinheiro dela e saía comprando, ajudando, fazendo o caralho quatro pra conseguir concluir as investigações dela.
Sim, e uma coisa interessante, você tocou num ponto interessante, porque nos clássicos, ela não, tipo assim, ela não
Não tava
tinha dó de gastar
nem aí.
dinheiro com as
Exatamente.
expedições que ela fazia, porque ela, por exemplo, tinha um artefato, cara, muito, vamos colocar assim, misterioso, secreto, de grande valor, que os pesquisadores estavam procurando. Ela investia pesado na expedição
Investia.
dela para ir até aquele artefato e poder conseguir recuperar ele, que ela tinha essa vontade, sabe? Era tipo
Comprava
assim, ela nasceu pra
carro,
aquilo mesmo.
explodia.
Nos clássicos tem até algumas cenas que dá pra ver, mas assim. Não com detalhes, mas você consegue ver que realmente ela não dispensa dinheiro se for preciso gastar, né?
Exatamente.
E até pegando nesse ponto aí, a gente tem a animação, né? Voltando aqui pra parte da Netflix. Como é que estão as suas expectativas aí pra essa animação? Eu acho que questão de animação, a Netflix tem um passado bacana. Ela
Você
adaptou
acha?
a série do Castlevania, ficou muito boa. Eu acho que Tomb Raider tem tudo pra ser muito bom também.
É, eu não... Eu fico com o pezinho atrás, porque a primeira animação que teve, não sei nem se teve no Brasil, teve... Eu acho que ela é francesa, se não me engano. Não tenho certeza, tá? Mas eu acho que ela é francesa original, aí teve... Veio pro Brasil só legendada, e assim foi. E eu não curti, porque ela foi uma coisa meio teen, foi meio juvenil, sabe? Bem inocente. Então essa nova vai ser uma animação mais madura. E eu não tenho, eu não sei, eu não curto tanto a animação, não sou muito fã. Mas é Lara Croft, né? Então, só vendo pra falar depois.
É, pra quem é fã, né? Qualquer tipo, qualquer coisa que sair de Tomb Raider.
É, tô comprando. Saiu uma lixeira, tô aqui.
É, uma outra série aí também, que tem uma legião de fãs muito grande. Ela não é tão antiga assim, os jogos, né? Pelo menos quanto esses clássicos aí de Resident Evil e Tomb Raider, mas já tem uma base de fãs muito grande, é The Witcher, né? Que esse ano tem a segunda temporada, né? A gente teve a primeira temporada aí na Netflix, fez muito sucesso, ficou
demais,
entre as séries mais assistidas da Netflix. Eu, particularmente, que sou um fã dos jogos, né? The Witcher, eu não li os livros, mas tenho vontade de ler. As primeiras temporadas foi excelente e a segunda tem tudo pra ser muito boa também, porque vai dar continuidade pra toda aquela saga ali do nosso bruxão. Interpretado pelo Henry Cavill,
e as
né?
músicas,
que também
e as
é
músicas?
Um super-homem.
E as músicas?
Nossa, a trilha sonora, sensacional.
Maravilhosa.
Trilha sonora, 10. Ambientação.
As cenas lá com a Yennefer. Gente, eu preciso falar uma coisa que todo mundo sabe já. As meninas já sabem, eu não julgo, mas que a atriz lá teve que refazer as cenas lá, íntimas lá, né, porque ela não conseguia, tadinha, ó, ela não conseguia
tadinha
fazer,
dela, gente.
Aí ela refazia cena, oh meu Deus, mas enfim, vamos
Nossa,
focar agora.
Nossa, ela teve que refazer a cena várias vezes.
Pois é, umas mais quentes aí, dó.
Imagina, hein, cara.
Erro de atriz,
Nossa,
né, gente, normal.
Tadinha dela, ela é um pouco inexperiente, eu vou ajudar ela a terminar essas cenas. Me coloca aqui à disposição pra repetir quantas vezes for necessário.
Eu vou falar, viu?
Eu acho que se eles trabalharem bem, porque o mundo de The Witch, ele é um mundo muito rico. E eu me arrisco a dizer que ele é um mundo tão rico quanto outros universos consagrados aí dos jogos. Se eles conseguirem adaptar e tirar as referências, porque ele também tem, eles pegam os elementos, acredito, visuais dos jogos e os elementos de enredo, eles pegam mais dos filmes, né? E ali na segunda temporada vão ter alguns personagens mais famosos, né? Como por exemplo o Vasemir, né? Que é um dos companheiros ali do Geralt. E vai mostrar a introdução da Ciri, né? No universo. Vamos colocar assim, entre aspas, né? Na academia de bruxo lá, junto com o Geralt lá. Então vai ser bem bacana, né? Ela tem tudo pra ter uma evolução muito boa ali como personagem na série. E o Geralt é só continuar atuando daquele jeito lá que pra mim tá bom. E a Yennefer nem se fala, cara. Yennefer
tá maravilhosa, né? Perfeita,
Nossa.
Perfeita. Cara, eu acho que encontraram a atriz perfeita pro papel. Eu acho que foi ela mesmo. Ela existe e tá lá.
Ela se saiu muito bem. Então, assim, acho que vai ser uma das séries que vai bombar esse ano. Se eles mantenham o foco aí, a qualidade, vai ser The Witch. E como teve o sucesso da primeira, pode ter certeza que nessa segunda temporada o investimento também vai ser bem maior e as cenas de CGI aí eu acho que vão ser melhores também.
Pois é. E já que você tocou lá no assunto de The Division, e a Netflix tem o direito do filme desde 2019, mas segue sem previsão de estreia, né? A gente sabe que vai seguir a história, o filme vai seguir a história do jogo mesmo, vai seguir aquela história da pandemia, durante que começou durante a Black Friday, contaminou as notas de dólares, e vai tentar seguir essa história. Como a gente já viu que seguir roteiro de jogo em filme não dá muito certo, o que que você acha, o que que você acha no caso de The Division? Por quê? The Division não segue uma história de um personagem, então dá pra explorar melhor, né?
Sim, com certeza. Eu acho assim, que eles têm uma boa ferramenta de trabalho, que é a história de The Division, e justamente por causa disso mesmo. Eles têm mais opções aí, têm uma flexibilidade maior para conseguir desenvolver a série, mesmo que, a série não, o filme, né? Mesmo que seja em um tempo curto ali de um filme, se eles conseguirem, acho que pegar os principais pontos ali, né, no início, como que ocorreu todo aquele, vamos dizer assim, aquele apocalipse, né, todo aquele caos, e eles ir pegando os pontos principais ali do que é tratado no jogo, eu acho sim que eles conseguem fazer uma boa adaptação. Só que sempre com o pé atrás eu fico, porque, cara, ao mesmo tempo que a Netflix consegue fazer uma coisa sensacional, contrapartida, às vezes ela faz uma coisa assim, bem, sabe, bem desagradável. Uhum. Então, eu tenho uma certa esperança, porém,
vamos torcer,
aquele pé,
né?
Atrás, né? Sim, vamos torcer pra que dê tudo certo, porque é uma história muito boa. Todos os jogos da série Tom Clancy's, né, que são baseados em livros, né, todos eles têm histórias muito boas. Então, assim, eles têm um enredo ali pra poder, e o material suficiente para poder investir e fazer um resultado bacana daquilo, né? Aí eu queria só, né, deixar um ponto aqui, que a gente falou de Resident Evil, mas eu não citei ali do filme de Resident Evil, que também vai ser produzido pela Constantine Films, que é um filme de Resident Evil baseado nos dois primeiros jogos, com alguns elementos do terceiro e do quarto jogo, né? Uhum. Talvez ali algumas referências, algumas informações, mas o foco mesmo vai ser nos dois primeiros jogos, né? Uhum. A gente tem ali, eu tô curioso pra saber como eles vão fazer isso, porque o primeiro jogo, ele acontece dentro de uma mansão, uhum, praticamente. E o segundo, ele acontece na cidade de Raccoon, né? Onde começa, onde desabrocha todo aquele apocalipse zumbi. Uhum. Foi dito que ele vai ser baseado nesses dois jogos. Quero ver como eles vão fazer essa transição aí da mansão para a cidade. Eu espero, uhum, que eles consigam fazer isso bem. Mas o que me animou muito, tipo assim, estou extremamente animado que já saíram algumas fotos do set de filmagens. Saiu ali da entrada da delegacia de polícia.
Eu vi, ficou...
Algumas fotos da
cidade,
tá tudo,
você
viu?
Né?
Cara,
meu Deus.
Tá muito fiel aos jogos, muito fiel. Então, assim,
a
parece
placa,
que realmente...
Você viu a placa?
Vi, pois é, de Raccoon City, né? Tá muito bacana. E eu acho que eles vão seguir essa linha agora, né? Depois dos filmes de ação. Foi dito que eles vão pegar mais e focar mais no terror, uhum, no survival horror, que realmente é vamos colocar assim, de Resident Evil, pelo menos dos clássicos, né? Uhum. E aí já foi até dito que o nome do filme se chamará Resident Evil Welcome to Raccoon City. Tradução livre, né? Resident Evil, bem-vindos a
livre
Raccoon
tradução.
City. Tradução livre. Pois é, aí então, assim, os personagens clássicos a gente vai ter também. Jill, Claire, Chris, isso aí também me anima bastante. Então, cara, eu acho que vai ser um filme sensacional. Eu acho que agora vai.
Agora
eu
vai.
Tenho essa fé. Agora vai. Então, assim, só pra fechar o Resident Evil, esse aí foi o último ponto. Então, a gente tem aí bastante coisa de Resident Evil também, que vai sair nos próximos... Vamos colocar assim, nas próximas temporadas aí, né? Pra mídia.
Isso aí. Pois é, galera. E se você tá gostando do nosso podcast, é nosso primeiro, se tá gostando, manda lá mensagem pra gente lá no Instagram. Qual que é o teu Instagram?
Meu Instagram é teamjoga, só digita lá.
E o meu é canal Isahik. E é isso aí. Se você gostou, manda mensagem lá. Eu sempre vou. Acabando aqui, assim que sair esse podcast, eu vou deixar uma enquete lá se você curtiu ou não. Se você tem alguma observação, tá ruim, tá bom, comenta lá que tudo a gente vai ouvir, vai estar.
Com certeza, esse feedback de vocês é muito importante pra gente saber se a gente tá fazendo um trabalho bacana, se a gente pode continuar. E se a gente, o que a gente tem que melhorar, né? A crítica de vocês também é muito importante pra gente.
Pois é. Então, já segue a gente aqui no Spotify. E é isso aí. Até a próxima.
Valeu. Tchau, Isa. Até a próxima.